Campanha do agasalho da Secretaria de Desenvolvimento Social de Brusque foi encerrada na quarta-feira. O secretário avalia a ação e fala também sobre o atendimento às pessoas carentes do município. A campanha vai coletou, aliás, roupas e agasalhos, além de cobertores em boas condições de uso. Foram mais de 30 pontos de coleta, o que facilitou também a campanha do agasalho. O Leandro Airup, que é o secretário de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Brusque, está ao vivo conosco nesta manhã para falar a respeito da campanha realizada e também das ações através justamente daquilo que foi arrecadado na campanha. Foram, aliás, quantas peças aproximadamente arrecadadas, Leandro? Avaliação, você faz uma avaliação positiva da colaboração da comunidade de Brusque com a campanha? Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvinte da Diplomata. Audiência qualificada, né? Então, a gente está ainda terminando de levantar os números, Sérgio, porque a campanha terminou na quarta-feira à noite e nós não tivemos ainda um dia útil para fazer esse levantamento estatístico, né? Mas extraoficialmente nós já temos alguns dados levantados e eles são bastante positivos, né? Foram cerca. Estava falando aqui off, né? Cerca de 40 mil peças doadas, né? Nós temos ainda uma quantidade, estamos fazendo um levantamento da quantidade arrecadada que ainda não foi doada, né? Lembrando que faz parte do processo dessa etapa, desse ano da campanha, a gente fazer mais uma doação agora que vai ser encaminhada ao sertão da Bahia, né? Já estamos levantando as roupas de verão, porque lá não há necessidade de roupa de frio, né? Então, vai ser feita essa contagem das peças sobressalentes para a gente chegar a um valor final do arrecadado. Nós ainda temos as caixas ainda no comércio que começam a ser coletadas hoje, as caixas, então com as caixas ainda virá mais um pouco de doação para a gente chegar a um número final. Mas assim, de cara, de saída, os dados são extremamente positivos, né? Não é a gente que percorreu durante todo esse período os locais de doação, a gente tem a visão assim, além dos números, né? As famílias que foram beneficiadas com essa doação, então a população brusquense está de parabéns porque atendeu o nosso pedido, a gente conseguiu ter sucesso na ação e essa ação chegou aonde realmente precisava, nas pessoas que mais precisavam, Sérgio.
Certo. E de que forma que é o critério que a secretaria usa justamente na distribuição disso que é arrecadado, ou seja, para chegar realmente aonde é necessário, a família que efetivamente tem a carência precisa justamente ser atendida?
Esse ano ainda foi por livre demanda, Sérgio. Então a gente anunciou os locais de distribuição e as famílias foram até lá para receber essa doação, né? A gente pretende para o ano que vem fazer de uma maneira diferente, fazer através do cadastro nos CRAS, né? A partir das famílias que estão sendo acompanhadas pelos CRAS, elas receberem a doação, para a gente poder incluir essa ação de doação no histórico dessa família que está sendo atendida. Para esse ano ainda não foi possível, porque a gente assumiu a secretaria muito próximo da data do início da campanha e não havia tempo hábil da gente bolar essa estratégia, né? Mas para o ano que vem a gente pretende fazer de uma maneira mais estatisticamente mais assertiva, né? Foi por livre demanda, a gente teve algumas situações que são pontuais, mas que a gente está dentro daquilo que a gente esperava, né? Das pessoas, de repente uma família ir mais de uma vez, a gente recebeu durante o período denúncia de uma pessoa que estava recebendo doação e na verdade tinha um brechó, estava pegando para revender, mas a gente foi atrás, averigou, pegamos dois casos assim, tá? Descobrimos dois casos assim.
Infelizmente.
Acontece, né? Faz parte, infelizmente tem pessoas boas e ruins em qualquer status social, né?
É verdade.
Mas a gente conseguiu descobrir através de denúncia duas situações, fomos atrás, recolhemos essas roupas e resolvemos o problema. A intenção realmente era partir da premissa de que se a pessoa vai até o local para receber a doação, é porque ela está precisando, não ia se dignar a isso, né? A passar por essa situação. Então foram casos pontuais, é exceção, como tudo na vida, né? Os maus são exceção, né? Então a gente acredita que a gente conseguiu atingir o objetivo mesmo com essas situações adversas.
Certo. O volume maior de arrecadação foi que tipo de roupa, no caso?
A gente recebeu a maioria, e isso é normal também, roupa feminina e roupa de verão, que a gente mais recebe, né? E curiosamente a demanda é ao contrário, né? Roupa masculina, roupa de inverno, roupa de criança. Então alguns pontos, por exemplo, a doação de cobertores foi significativa, mas a demanda é muito maior, com certeza muito mais pessoas precisam do que nós temos para doar. Então a gente continua arrecadando agora cobertores, temos ido às indústrias locais aqui, que é um polo, né? De fabricação de roupa de cama, né? Então a gente está indo atrás agora para continuar esse levantamento e aí sim, através dos CRAS, a gente conseguir atingir famílias que já estão recebendo algum tipo de atendimento pela secretaria, para a gente fazer com que essa doação chegue, porque o inverno de verdade, né, Sérgio, ainda não começou, ainda está amanhã, para começar.
21,
né? Verdade, verdade. Então a gente pretende continuar, não a campanha do agasalho, mas continua esse esquema de arrecadação de roupa, especificamente de inverno, para a gente poder chegar nas famílias que estão sendo acompanhadas pelos CRAS.
Certo. Quantas famílias hoje são acompanhadas pela secretaria, no caso? Estão dentro desse contexto, no caso aí?
A gente tem cerca de, né, catalogadas, aí cerca de 40 mil famílias. É praticamente a população toda, né? E nesse catálogo, nessa inscrição, tem famílias que não estão mais, né? Não estão mais na cidade. Mas a gente consegue perceber nos CRAS, e aí tem um ponto a gente levantar, a gente precisa fomentar a política dos CRAS, porque é a maneira de descentralizar o trabalho da secretaria. Então, como gestor, eu estou trabalhando para buscar recursos de fora. Estive em Brasília, estive em Chapecó, estou indo frequentemente a Florianópolis, estive com o secretário estadual de assistência social na semana passada, para a gente buscar a maneira de viabilizar a construção de mais dois CRAS, pelo menos na cidade, para a gente conseguir descentralizar. Porque é através dos CRAS que a gente vai conseguir realmente triar a real condição de cada família. Então, através dos CRAS, nós temos em torno de 8 mil famílias entre os dois CRAS, né? 8 mil famílias atendidas e uma demanda bem alta, uma procura bem alta na sede da secretaria, que fica no segundo andar da prefeitura.
Vocês também parte, digamos, disso que foi arrecadado, dos utensílios que foram arrecadados, eles são destinados também a moradores em situação de rua aqui no município, não?
Sim, com certeza, né? Dentro do caderno do Centro Pop, a gente tem essas políticas de fazer a busca ativa, né, a esses moradores de rua. Estamos monitorando eles, até pela questão do frio, né? Nós não tivemos ainda um frio intenso, né? Estamos aguardando um possível alerta vermelho para poder atuar, porque daí a gente tem condições de recolher esse morador de rua, mesmo compulsoriamente, né, contra a vontade dele. Mas a gente monitora, vê onde eles estão passando a noite, os que não querem acessar o albergue, né, ou não podem porque não estão desalcoolizados, né? E a gente vê se eles estão em condições de passar por essa questão do frio e tudo mais. Então, com relação a cobertor e com relação a agasalho, os profissionais do Centro Pop, eles têm atuado para ver se há necessidades pontuais, e a gente busca essa coleta aí e vai atrás para poder entregar para eles. Ou seja, embora a gente não consiga acolher todo mundo dentro do albergue, né, a política do albergue tem as suas regras, a gente consegue fazer com essa triagem, com essa busca ativa, mais ou menos a totalidade dos moradores de rua, para ver se eles estão em situação de vulnerabilidade com relação ao frio. Né?
Como é que vai o trabalho justamente em relação aos moradores em situação de rua hoje, Leandro, aqui no município? Nós sabemos que isso é um trabalho um pouco difícil de ser feito, né? Por conta justamente da resistência que há, mas qual é a avaliação que você faz depois que você assumiu a secretaria nesse aspecto aí?
Sérgio, foi um dos pontos, né? Um dos equipamentos que mais gerou polêmica logo na minha entrada, né? Então, algumas situações ali que até não fugiam totalmente da verdade, né? Com relação, por exemplo, ao corte da alimentação deles lá, que não é, ficamos 4 dias úteis sem fornecer, mas por uma questão de vencimento de contrato com o fornecedor da marmita, readequação de valores. Então não tinha nada a ver com uma decisão. O que foi cortado foi o programa anterior, que não estabelecia regras para fornecimento da alimentação. Então nós voltamos ao caderno do Centro Pop, que fornece alimentação para aqueles que estão sendo acompanhados, que aceitam o acompanhamento. E a gente tem promovido algumas mudanças, né? Elas vão sair da questão estratégica para a parte prática agora nas próximas semanas. Eu tenho uma vontade muito grande de tirar o equipamento albergue Centro Pop do local onde se encontra, por causa das questões de estrutura do local, não é adequado, é bastante insalubre para os profissionais e para os usuários. Então, eu tenho conversado com o prefeito Ari para a gente elaborar uma estratégia, e nessa estratégia está na nossa ideia terceirizar as vagas de albergue, né, para passar a noite, né, aquele usuário que precisa de um local para passar a noite. Estamos avançando aí com algumas entidades que têm interesse para a gente ver se a viabilidade disso. E o Centro Pop, num local mais adequado, um equipamento mais bem estruturado, né, faltam itens itens no Centro Pop ali que a gente, que dificultam muito o trabalho. Então, acredito que ali por setembro, no último trimestre, ali a gente deve avançar na parte prática com relação a essas mudanças. E a ideia dessas mudanças, principalmente, Sérgio, para que, né, o ouvinte fique bem, bem esclarecido com relação a isso, é promover uma política mais assertiva, porque a gente precisa desenvolver esse morador de rua, ver se é quebra de vínculo familiar, se pode retornar à família, se não pode retornar à família, se há um problema, de repente, de saúde mental que a gente possa estar tratando, porque na rua ou só passando a noite no albergue não há condições de fazer isso. E aquele usuário que está realmente de passagem, que a gente possa puxar ele e promover a ele, a esse usuário, as condições de que ele possa se reinserir na sociedade, porque essa vida de passar a noite na rua, de viver na rua ou ficar frequentando albergue, ela vai gerando uma condição mental e social que quanto mais o tempo passa, mais difícil é para esse usuário se libertar dessa condição e acaba, sim, ficando preso isso. E aí essas dificuldades a gente tem encontrado demais, porque não havia uma política completa com relação a isso. Não é uma crítica às gestões anteriores, é uma constatação, mas a partir de agora a gente está tentando promover com diálogo, né, buscando a maneira de fazer com que o caderno, a política do Centro Pop, que é a política correta para atender o morador de rua, que ela possa ser aplicada na sua totalidade.
Tem aumentado também o número de moradores em situação de rua em Brusque, pessoas que estão vindo talvez de outros municípios, como é que tem esse aspecto? Vocês têm um controle com relação a isso?
Sim, nós temos, Sérgio, todos os moradores de rua em Brusque são monitorados, todos eles, uhum, estão catalogados. Não tem um morador de rua, a não ser que tenha chego hoje, não tem um morador de rua que a gente não tenha conhecimento. A gente, essa parte do trabalho é muito bem elaborada, né? Parabéns aí aos profissionais do Centro Pop. O que a gente viu foi um crescimento muito grande no período do verão.
Certo.
Certo. Uhum. E aí agora no inverno a tendência realmente é haver uma estagnação. Um pouco, né? Ele dá uma estagnada. Mas a gente precisa se programar, porque esses eventos sazonais de chegada e de partida, né, eles tendem. A gente precisa estar preparado para receber quando vierem os novos, né? A gente teve um crescimento muito grande, de 30, pouco mais de 30 há 5, 6 anos atrás, nós temos 130, 140 moradores de rua, né? Alguns em estágio de passagem, né? Sim. Realmente, a gente tem frequentado bastante ali o albergue, o Centro Pop, e nós temos uma boa quantidade, Sérgio, de moradores em situação de rua que estão aqui realmente buscando trabalho. Então, já inseridos no mercado de trabalho, a condição ela é de passagem mesmo, né? Fico ali, certo, 30, 60 dias, 90 dias. Uhum. A gente deixa o tempo que é necessário, porque esse usuário permite ser acompanhado, e logo em seguida eles já conseguem sua independência e conseguem a sua autonomia, né?
Brusque é uma cidade que oferece N oportunidades, né? Nós sabemos aí que nós estamos vivendo uma fase de pleno emprego, isso dito pelas instituições ou entidades representativas da classe empresarial, por exemplo. A prefeitura, nós sabemos, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico também, do próprio Cine, tem procurado realizar trabalho no sentido de qualificar a mão de obra aqui no município, etc. E eu acho que aí tem uma parte importante que a assistência social também pode contribuir numa parceria, talvez, com essas outras secretarias. Por exemplo, o pessoal que fica na sinaleira pedindo, né, os pedintes de sinaleira, ou pessoas que ficam ali jogando laranjinha para cima, etc. E enfim, né? Esse pessoal, vocês têm também tido um contato com eles e têm tido um certo controle, digamos, para tentar encaminhar para o mercado de trabalho, para uma qualificação e via de regra para o mercado de trabalho, Leandro?
É legal comentar sobre isso, Sérgio. A parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela é muito forte, né? Tanto na parte pessoal, né? Tanto, uhum, o secretário aqui, sim, com o secretário Ademir também, a gente está muito bem. Fernando Emprego, a gente esteve junto lá trabalhando, né?
Sim.
Fizemos parte da equipe que estava coordenando ali, mão de obra, né? E a parceria realmente é muito boa ali com as secretarias, há essa interação. Com relação a esses trabalhadores de rua, digamos assim, informais, sim, né? A gente tem buscado dar suporte para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico no que é necessário ali, no que eles precisam, né? E a nossa equipe de abordagem, ela acompanha e monitora todos esses casos. A gente não é polícia, né? Não pode mandar,
sim,
sair.
Lógico, claro. A gente tem uma limitação de ação, né?
Procura conversar, procura direcionar, realmente ver se é um caso da pessoa estar ali porque não encontrou outra coisa para, uhum, fazer, mas a que a gente encontra muito são pessoas que optaram por esse estilo de vida, né? E estão ali. Então a gente gente monitora, né, informa que, né, que não há condições da pessoa ficar ali, não temos poder de polícia, repito, e também com relação a onde eles estão passando a noite. Então a gente fica de olho. Infelizmente eles conseguem acessar propriedades privadas, e aí a gente não consegue, né, abordar, e aí, o que a gente faz é informar o proprietário para tomar as medidas cabíveis, né? Se ele estiver numa praça, num local público, a gente consegue abordar, consegue aplicar a política. Se estiver numa propriedade particular, a gente, né, não pode adentrar. Mas o que a gente tem visto nesse pessoal é que realmente eles estão de passagem, e eles já têm isso como estilo de vida, já têm essa prática como usual, né? E aqueles que fazem só por uma questão de necessidade, não encontraram outras coisas, a gente tem conseguido tirar, né, e encaminhar o mercado de trabalho através da parceria com o Cine e com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Parceria essa que a gente pretende, né, aproximar ainda mais, mas já tem sido feito dessa maneira. Dentro do né, da realidade urbana do Brasil, do sul do Brasil especificamente, a gente está com uma média até abaixo, assim, do que outros municípios, né? Sim. Mas a gente tem procurado monitorar e combater esse tipo de informalidade. Eu era Sérgio, que sempre ajudava, e entendendo, estudando um pouco mais, eu percebi, né, o quanto isso é prejudicial. Eu sou a favor do esmolar, é bíblico, né? Eu sou cristão, então acho que a pessoa tem liberdade de, se quiser, dar um valor ali na sinaleira, pode dar. Mas eu tenho aprendido e tenho visto que, às vezes, a melhor maneira de ajudar é procurar, de repente, a própria Secretaria de Desenvolvimento Social, para ver qual é a política onde ela pode estar ajudando, aportando, para que essa pessoa saia daquela condição. E não necessariamente um valor direto ali para a pessoa. Mas, repito, fica na liberdade do cidadão brusquense, né? O que acontece é que, às vezes, se a pessoa doa, né? Costuma doar, a pessoa que está ali naquela condição, ela vai ficando, né? Então, às vezes, se quiser fazer algo realmente para mudar a vida da pessoa, é melhor procurar uma entidade que esteja atuando, combatendo essa situação, do que necessariamente dar um valor diretamente para a pessoa, né?
Certo. Pra gente concluir, Leandro, a campanha do Agasalho, voltando, né? Ela encerrou na quarta-feira, mas encerrou no sentido dessa, digamos, essa divulgação mais ampla, etc. Mas a secretaria continua recebendo donativos.
A gente tá agora, vai fazer a triagem do que falta, separar o que vai para essa ação na Bahia, né? Sim. E o que é roupa de inverno, a gente vai direcionar agora aos CRAS. Então, esse usuário agora, né, a partir dessa semana, que precisa de um cobertor, precisa de um agasalho, alguma coisa, procure o CRAS. Lógico, a gente vai precisar ainda de uns dias para terminar essa triagem, mas já procure o CRAS aí do seu bairro, né? O CRAS da Zambuja, o CRAS da Limeira, e se o seu bairro não tem a cobertura ainda, vá até a sede da secretaria, pode agendar através do 3251-1834, agendar atendimento. Se, olha, precisa de uma doação de roupa, precisa de alguma coisa nesse sentido, que o nosso pessoal vai fazer a triagem, vai receber, ou se for o caso de haver uma vulnerabilidade maior, a gente pode ir até a família, até a casa dessa pessoa visitar para ver qual é a real condição, e vamos ver a melhor maneira de ajudar, porque a secretaria está ali também para isso, né? Para ajudar quem precisa conforme a necessidade de cada um. Só um detalhezinho, Sérgio, pois com não. relação à doação, à cesta básica, né? O cartão cesta básica. Tem se comentado aí que esse cartão não está mais sendo feito agendamento e tudo mais. Deixar bem claro para a população, explicar aqui rapidamente. Nós temos a procura aumentou muito pelo cartão cesta básica. Nós temos uma previsão orçamentária que atende uma quantidade X de usuários, que atendia totalmente com tranquilidade os usuários até esse momento em que houve um crescimento muito grande de migrantes aqui para a cidade de Brusque, que estão vindo de maneira clandestina, né? Infelizmente, com transporte clandestino. Então, a gente chega e a gente não fica sabendo, não toma conhecimento. Então, triplicou a procura, Sérgio, tá? E eu tô usando números modestos, porque no mínimo triplicou a procura e estourou a nossa capacidade de atendimento, tanto de pessoal quanto de orçamento. Então, o que aconteceu? O agendamento começou a se esticar demais. Nós temos a agenda fechada até o final de julho. Então eu decidi não abrir a agenda de agosto, porque eu penso que uma pessoa no dia 15 de junho, agendando um atendimento para dia 15 de agosto, ela pode acabar tendo a sua situação resolvida até o momento e chegar na data onde ela está agendada e não comparecer. Então, para não haver muita desistência, a gente fechou a agenda de julho, né, de agosto. Quando chegar mais próximo da data, a gente reabre a agenda e começa a agendar esse pessoal pela data mais antiga, por aquele que nos procurou antes, para ver se ele ainda precisa, se realmente está precisando, e se a gente vai fazer esse agendamento. Então, o fornecimento de cesta básica não está suspenso, né? O que foi suspenso é a agenda, para ela não ficar extensa demais. É só isso.
Agora, como é que vocês vão dar conta de atender, do ponto de vista de orçamentário, agora, essa questão aí? Porque é uma situação nova que surgiu, que se criou depois da criação do cartão ali, né? A ideia é válida, muito boa, sem dúvida alguma, mas tem uma questão orçamentária que precisa ser cumprida também. Como é que vocês estão administrando isso internamente na
prefeitura? Para 2022 não há muito o que fazer, mesmo que a gente busque uma suplementação orçamentária, né? Busque de repente no orçamento uma sobra do município, isso não vai fazer grande diferença no montante final, né?
Sim.
Então a gente vai fazer o que tiver dentro do orçamento, porque existe uma responsabilidade orçamentária.
Exatamente.
Né? Vamos atender, mas o que a gente está buscando agora estrategicamente, até saindo daqui tem uma reunião a respeito disso, é buscar estratégias para que essa pessoa não permaneça na dependência, certo, desse cartão cesta básica. E talvez essa política ela esteja um pouco corrompida, assim, né? Pela necessidade de ir atendendo, a gente não estende esse atendimento a um acolhimento, a um acompanhamento. Então nós vamos buscar agora adentrar isso para tentar tirar usuários, tirar famílias usuárias da condição da necessidade de cartão cesta básica. Estamos fechando uma série de cursos com o Senai para o segundo semestre, cursos profissionalizantes.
Sim.
Estamos vendo a parceria também com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para fazer em parceria com a AMP também o curso lá de costureiro, uhum, né? E essas ações, elas vão ser especificamente para esses usuários. Eles vão ter a preferência na inscrição e tudo mais, porque esses cursos a pessoa sai empregada já, dificilmente.
Sim.
Não vai conseguir,
exato,
já uma colocação no mercado de trabalho.
Uhum.
Então nós vamos dotar um orçamento que está disponível para isso, que não pode ser usado em cesta básica, vamos usar para treinamento e vamos tentar através da qualificação profissional e tirando essas famílias da necessidade do cartão cesta, uhum, básica, para inserir outras que estejam em vulnerabilidade maior, que estejam chegando agora na cidade ou que estejam passando por uma situação em que não dá para resolver imediatamente. Então o cartão ele é muito útil para isso. Para o ano que vem, Sérgio, aí a gente vai mudar totalmente a estratégia e pensar diferente, né? Mas para esse ano, uhum, que a gente consegue fazer é isso.
Tá certo, então. Leandro, muito obrigado pela presença, pela entrevista, um ótimo trabalho lá frente à secretaria.
Sérgio, muito obrigado pela disponibilidade, pelo espaço, né? Um abraço a você aí, ao ouvinte da Diplomata, e uma boa semana a todos.